O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.
O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto. No canal da Unicef, no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @unicefbrasil. E curtir nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis em nosso site, unicef.org.br. Oiê! Eu sou Suane Brazão. Eu sou quilombola de uma cidade chamada Macapá, que fica no estado do Amapá. É a região mais protegida da Amazônia. Na frente da minha cidade tem o maior rio do mundo, o rio Amazonas. E eu adoro me sentar na beira-rio e ficar só espiando o movimento das águas. E é nesse movimento das águas que eu chego toda contente para o nosso encontro de hoje. No encontro de hoje teremos o momento do axé, o tambor e o coração. Teremos o nosso mestre griô, Iva Amado e Santos. Ele é um mestre que tem muita experiência, muita sabedoria. Ele é guardião da tradição dos povos quilombolas. No Curiosidade, vamos entender o tempo através da lua. Através da lua. Teremos o momento Pavulagem, onde vamos ler a sua cartinha. Te prepara, te arruma, tu já lavou as mãos? Então vai lavar, porque nós não podemos bobear com esse coronavírus que está aí a nos assustar. Já lavou? Então vem-te embora, que o Deixa Que Eu Conto já começou!
Chama o papagaio e o periquito, a dona onça e o seu macaquito. Chama a povaria, chama a floresta, Deixa Que Eu Conto já tá em festa. O mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto, 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 deixa que eu conto.
Dentro do peito, nós temos um tambor, que também é chamado de coração. Ele pulsa assim, ó. Escuta aí. Exatamente. Todo coração é um tambor solitário que guarda o mais puro e transparente amor, o axé, a força, a energia vital do nosso corpo. Então, eu quero te convidar a emanar axé, a emanar amor para o mundo inteiro. Respira fundo. Vamos esfregar as mãos. Fregar uma mão na outra. Deixar ela ficar bem quentinha. E agora, coloca ela em cima do seu coração. E fala, axé.
Axé.
Pensa comigo, que um dia você consiga conferir todas as estrelas do céu.
Axé.
Que todas as pessoas que estão doentes possam se curar bem rapidamente.
Axé.
Que você aprenda brincadeiras novas para se divertir todos os dias.
Axé.
Que você possa tomar banho de chuva.
Axé.
O mestre Vamar e eu fomos visitar um babalorixá. Você sabe o que é um babalorixá? É um sacerdote, assim como o padre, o pastor. Ele é um sacerdote da religião chamada Candomblé. O nome dele é Luiz. E eu quero que vocês conheçam a energia sagrada do Ifá, do nosso babalorixá, Luiz.
Axé, o tambor e o coração.
Meu babalorixá, Luiz, eu vim de tão longe para saber qual é o mistério do tempo.
O tempo ele vai prever até o seu nascimento, antes de você nascer. Vai descrever a sua essência antes mesmo de você estar aqui. É o tempo que vai deixar tempo bom para que você nasça.
E o Ifá?
O Ifá é a tecnologia ancestral africana que vai dizer o tempo que você vai nascer e quem você vai ser regido, qual orixá que vai reger a tua vida.
E o que é o orixá?
Orixá é a essência da natureza. Todo orixá rege uma essência da natureza. As águas, as matas, o fogo, todas as essências da natureza, o vento, os orixás vão conduzir e vão ser elementos conjugados com a sua vida e com a natureza.
Tem alguma coisa que isso traga para a gente com relação à religiosidade e à lua?
Sim. Até porque o Obará rege a lua cheia. O Obará era um senhor muito velho que ele gostava de juntar coisas. As pessoas questionavam o Obará de por que ele juntava tudo que era do lixo, tudo que era jogado fora. E ele juntava, e ele tratava, ele cuidava, consertava e guardava em um depósito. E assim ele fazia. Certa vez, faltou materiais, faltou coisas no reino, era um recesso muito grande. E as pessoas iam comprar de Obará as coisas que ele tinha pego, que tinham jogado fora, ele tinha reciclado. Então o Obará valorizou aquela peça se tornou nova e ele começou a vender de novo. Então o Obará, ele se tornou o Odu mais rico de todos os Odus, de todos os destinos. Além disso, ele tinha uma característica, ele era surdo. Então para você falar com o Obará, você tem que gritar 6 vezes, gritar para ele, Obará! Obará! Para que ele te ouça. E para que você possa fazer os pedidos a ele, para que ele traga fartura para a sua vida. Então, assim, moral da história, nós temos que dar valor a tudo que esteja na natureza. E a gente pode transformar, a gente pode reciclar. Né? Isso tem a ver com o Obará e a lua cheia. Que esse encanto é feito na lua cheia.
Encanto de Obará.
Encanto de Obará. Obará mim, Obará xé. Obará me olhe, Obará me dê força. É assim. E ele, a gente faz uma oferenda com 6 tipos de cereais para demonstrar e pedir a fartura a ele. Frutas. Tudo que é fartura, a gente oferece para que ele nos dê em dobro. Como eram feitas as colheitas, depois das colheitas eram feitas festas para comemorar aquela colheita feita. E o Obará nos ensina a reciclar, a reinventar, a pensar no tempo de que certas coisas não envelhecem, não se perdem. Por isso que a nossa relação com que está em torno de nós é atemporal. A nossa força, a nossa axé é atemporal. Tudo tem forma em algum momento. que em algum momento vai ser formando.
E o que é o axé, cara?
Axé é a força que emana da nossa alma. Axé, a tradução é força. Para que nós nascemos, é o que você falou muito bem, do coração. É a batida do coração conjugada com a natureza, porque nós não somos acima da natureza, nós fazemos parte dela. Então, axé é a força que vai nos reger na vida.
Como nós vamos passar para os nossos meninos? O que é que nós vamos fazer aqui? Como nós vamos descrever para eles o que são os búzios?
Agora quem veio responder no Ifá foi Oxóssi. Oxóssi fala da fartura, Oxóssi fala da floresta, Oxóssi fala de boas caças, de bons caminhos, e Oxóssi fala da prosperidade. Mesmo que a terra esteja em chamas, Oxóssi vem defender essa terra e essa mata. Oxóssi hoje está falando por nós, até para pedir socorro por nossa mata e por nossa casa.
Que lindo, mestre. Damos muita graça por esse saber, por esse conhecimento, por esse amor. E eu lhe pergunto, que mensagem o Senhor deixaria para todas as crianças que estão nos ouvindo?
Eu vou ligar duas coisas. Eu vou falar do Tan de Oxum. Oxum é a mulher que faz toda a mudança da terra e se faz importante porque quando foram criar a terra, segundo os iorubanos, esqueceram de convidar Oxum. E na terra faltou água, leite materno, faltou criança, líquido amniótico. Quando nós falamos de água, nós falamos do líquido amniótico, que é o primeiro lugar onde o ser vive. E falar de Oxum é falar de fecundidade. E aproveitando isso, as crianças necessitam ter o leite materno, necessitam ser alimentadas e necessitam festejar. Tem uma frase que fala que quem nasceu em Efon nasceu para ser feliz. E quem nasce para ser feliz e nasce perto do rio Efon vai ser bem nutrido, vai ser bem alimentado. Que as crianças nunca percam o sonho, nunca deixam de sonhar. Que enquanto tiver água, enquanto tiver rio, enquanto a Amazônia existir, nós todos estaremos nutridos da força do axé de Oxum. Itãs são lendas, histórias. Todos os africanos eles têm muitos itãs. As identificações arquetípicas, né, da pessoa com seu orixá vem através dos itãs. A gente faz essa identificação da personalidade desse sujeito junto aos itãs do orixá que ele pertence. Então cada um tem a sua história. Cada orixá tem a sua história e cada ser carrega a história do seu orixá.
Como é o nome da nossa casa, do nosso orixá?
Ah, sim, nosso. Na verdade, em Efon, a gente não chama Ilê, a gente chama Ibá.
Ibá.
É, aqui é Ibá, Axé, Doxuemi.
Doxuemi.
Que significa Casa de Força dos Mistérios de Oxum. Aqui acontecem todos os mistérios das águas. Das águas doces. É a primeira casa de Efon da Amazônia. Efon é uma nação que beira o rio Fon, que é a última axé vindo de negros escravizados para o Brasil. E que traz Dona Maria Violão e traz um orixá chamado Olorokwe, que é um orixá das montanhas. Então, como último axé vindo, A primeira casa fica em Engenho de Brotas, lá em Salvador, que pela perseguição policial migra para o Rio de Janeiro, que tem o nome de Axé Pantanal, que fica num bairro lá em Nova Iguaçu que se chama Pantanal porque alaga. Então lá tem o Axé Pantanal, que hoje é regido por Mãe Maria de Xangô. E eu sou dessa raiz, sou descendente dessa raiz, que cultua Oxum como Queto, cultua Oxóssi como rei. É, Oponfonjá, Xangô é o rei. É, Jeje, Oxumaré é o rei. Efon, Oxum é a rainha. Oxum é a nossa rainha.
Ai, muito emocionante.
Acha.
Quem nos trouxe foi Mestre Valmar. Quem nos leva também é Mestre Valmar.
Chegou a hora de conversarmos com o nosso mais velho, com o nosso griô. Eu adoro esse momento, porque sempre é muito bom aprender com o mais velho. O Mestre Valmar sempre tem histórias muito bonitas, muito inteligentes para nos contar. Para chamar o Mestre Valmar é muito simples. A gente canta uma musiquinha bem gostosa que foi feita para ele quando ele estava lá na Angola. É assim, ó.
Pio, pio, Valmar chegou. Pio, pio, Valmar chegou. Pio, pio, Valmar chegou. Pio, pio, Valmar chegou. Salve o Mestre Valmar. Salve o Mestre Griô. Salve o Mestre Valmar.
Conta uma história pra gente, Mestre Valmar.
Vocês querem ouvir uma história? Ah, então deixa que eu conto.
Mestre Valmar, quantos anos você tem?
Um dia uma criança me perguntou: quantos anos um mestre tem e quanto tempo a gente vira mestre? Eu calmamente lhe falei: tenho 62 anos. Tem hora que o tempo custa passar. Quando estamos dentro de um ônibus querendo chegar, ou quando a gente quer ir a uma festa e o dia demora a chegar, ou na sala de aula, o sinal para o recreio ou a hora de ir embora custa chegar. Mas tem hora que o tempo passa tão rápido que quando a gente vai ver, já passou. O dia da festa que eu tanto esperava passou rápido, que só ficou a lembrança. As coisas que aprendi na escola, eu aprendi a desenhar, escrever, cantar e mais um monte de coisas com a vida. Quando é tempo de fazer o que aprendi, faço rápido, como se o tempo deixasse gravado na minha cabeça. Com o tempo, eu aprendi a correr na rua, na calçada, até mesmo dentro da casa. Mas chega algum tempo que pouco corro, porque é tempo de andar depressa. E com o tempo, não tenho mais pressa. É tempo de lembrar. É tempo de olhar na janela do ônibus e observar os pássaros, as travessas, as calçadas, as pessoas na rua com pressa, as crianças na calçada correndo e brincando. É tempo de lembrar sem pressa, olhar com calma e ver os buracos que caí. Se eu não tivesse tão apressado, eu ia pular e não ia cair. O tempo da escola, lembrar dos amigos, da professora, da lição que aprendi e passei com o tempo a ensinar, que o tempo de plantar sementes e saber que é tempo de colheita. A gente colhe coisas boas e distribui para quem ainda tem tempo. O mestre vive nesse tempo. E com o tempo, a gente chega.
O
curiosidade.
Eita, que é hora de curiosidade. Você já prestou atenção na Lua? Você já viu que ela muda de tamanho, de formato? Tem dias que ela está no céu e tem dias que ela não está? Sabia que dá para contar o tempo que o mestre Ivamar tanto falou na história dele através da Lua? Olha, existe a Lua nova, que às vezes não dá nem para ver ela no céu. Ela vai crescendo noite após noite. São noites escuras essas, porque não tem lua. Boas para fazer fogueira. Quando vemos essa lua, ela já aparece um tanto grandinha, como se fosse um sorriso. Tem a lua quarto crescente. Ela nasce ainda de tardinha. Essa lua divide o céu com o sol. Ela aparece até a metade da laranja. Tem a lua cheia. Ela fica bem grande e super redonda no céu. Eu gosto dessa lua porque ela ilumina os rios, a copa das árvores. Normalmente, quem mora na floresta vai caçar nessas noites porque dá para enxergar. Não é uma noite tão escura. E tem a lua minguante. Depois que ela cresceu bastante para formar a lua cheia, ela volta e vai ficando menor, 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 menor e bem pequenininha até sumir e mais uma vez se transformar na lua nova. Nessa lua dá para sentir o vento geladinho nos cabelos, no rosto. Eu adoro a lua minguante. O que você acha de convidar a sua avó ou seu avô para ver a lua? E desenha a lua e todas as estrelas que você está vendo no céu. Aposto que vocês vão gostar muito de observar o céu. Eu sempre observo o céu antes de dormir. Ah, e se quiser, manda o seu desenho pra gente. Você sabe como mandar? Convida um adulto para te ajudar e manda um e-mail para nós no deixaqueuconto@unicef.org.
Pavulagem. Pavulagem.
Ei, Pavulagem. Vem cá, queridão, queridona, quer participar do Deixa Que Eu Conto? Manda uma cartinha pra gente, porque esse é o espaço para nós termos a sua participação. Para você conversar conosco é muito simples, hein? Manda um e-mail para deixaqueuconto@unicef.org. Hoje nós vamos ter a participação da Larissa. A Larissa nos diz assim: eu tenho 5 anos, já sei escrever. Minha mãe adora me contar histórias. Moramos só eu e ela, numa casinha bem pequenininha, da cidade do Acre. Eu tenho cabelos encaracolados e os olhos bem pequenininhos, parece olhinhos de índia. Eu sou muito bonita, sou uma mistura de negro com índio. Meu pai é negro e minha mãe é indígena. Na minha escola, todo mundo me chama de índia e eu gosto. Eu sou índia mesmo. Mas o meu cabelo não é liso, é enroladinho. Eu gostei muito da história que o mestre Ivamar contou. Agora eu estou ouvindo outros programas do Deixa Que Eu Conto junto com a minha mãe no celular dela. Muito obrigada, mestre Ivamar. Muito obrigada, Suane. Até! Eita, que por hoje é só! Passou tudo correndo! Hoje nós tivemos a participação da Larissa Manoela, com muito carinho, com muito amor. Por hoje é só, pessoal! Ah. E como vocês sabem,
que ninguém faz nada sozinho nem sozinha, esse programa contou com o empenho de vários artistas. Quem fez a roteirização fui eu quem vos falo, Suane Brazão, em parceria com o mestre Ivamar dos Santos, que nos contou uma linda história, e o Givandro Mendes. A sonoplastia foi feita pela Arielle Porto, com músicas da banda Zamba, músicas do Carlitão e da banda Placa. Direção e produção, Ana Vidigal. Produção, Daiane Oliveira. Edição e captação, o querido Bruno Massim. Para toda essa galera, o nosso muito obrigada e vamos fazer aquele lindo, lindo, lindo aplauso coletivo.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar-se e participar. Os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, corpos, gestos e movimentos. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E não esquece, quer ouvir esse episódio novamente? Pode nos encontrar no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto. A Unicef tem um canal no YouTube. É só procurar youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir as nossas páginas no Instagram e no TikTok, @unicefbrasil. Unicef Brasil também é a nossa página no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis no nosso site unicef.org.br.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.